Nós trabalhamos em duas frentes com a fiscalização dos imóveis, né? Então, primeiramente, a Secretaria de Fazenda já possui há bastante tempo uma equipe de fiscalização integrada em relação à roçada dos terrenos, né? Então, quando chega uma certa altura, um mato no terreno, ou tem presença de materiais lá que são previstos na legislação, e são materiais que deveriam ser descartados de forma adequada e não foram, é aplicada uma notificação, né, que se não cumprida, ela é convertida em infração. Isso é feito pelos fiscais da Secretaria de Fazenda. A segunda frente é a fiscalização do controle da dengue. Aqui na Secretaria de Saúde, nós usamos uma lei específica, que é a Lei 1246 de 2020. Essa lei permite a fiscalização de piscinas e da conservação de imóveis em relação a materiais que estão se acumulando nos quintais também, né? Mas ela é utilizada hoje principalmente para os imóveis abandonados e para as piscinas que não estão em conservação, né? Se a gente for comparar com o ano passado, por exemplo, em 2023, a Secretaria de Saúde ela emitiu 177 notificações e 52 infrações, que resultou num valor de mais ou menos R$60 mil de multa. Em 2024, só nos dois primeiros meses, nós já emitimos 68 notificações e 10 infrações, num valor de R$12.750 no total. Tá? Isso só a Secretaria de Saúde. Se a gente considerar, né, todo o trabalho da Secretaria de Fazenda, nós temos aí quase 1.000 notificações e 120 multas aplicadas, que podem totalizar aí até R$1.300.000, né, reais que foram aplicados em multa, né? Então, uma boa parte desses imóveis, após a notificação, foram regularizados, né? Outros foram convertidos em multa, e após a conversão da multa, né, vencido o prazo legal, o município pode adentrar e fazer a limpeza, né? Vencido o prazo de recurso, que é de 15 dias. Né? Então, a gente tem trabalhado firme nessa questão da fiscalização também, inclusive, recentemente, com a utilização de drones. Né? Porque, assim, posso dizer, Luciana, que 90% das vezes nós conseguimos identificar a irregularidade colocando uma escada, no muro, né? Pedindo o apoio do vizinho, mas em algumas situações específicas eu preciso utilizar o drone. Né? E a gente tem feito isso em conjunto com o IAM, né? O Instituto Ambiental de Maringá. Então, isso tem ajudado bastante.
E como é que vocês entram na casa, se a casa está fechada daí?
Com a utilização do drone, isso facilita bastante a nossa ação, né? Contudo, naqueles imóveis onde eu preciso adentrar o imóvel para poder tomar alguma providência, muitas vezes é preciso a judicialização, né, do imóvel. Então, esse é um trabalho que não aparece. Às vezes, as pessoas podem pensar assim, ah, eu não vou fazer reclamação porque não resolve, ou demora muito. Mas é importante continuar fazendo a reclamação, porque as questões legais, elas são muito complexas. Eu preciso, além de notificar e autuar, muitas vezes eu tenho que fazer uma pesquisa para identificar o proprietário do imóvel, porque ele é falecido, ou o imóvel tá em inventário, ou está com algum embaraço jurídico, que a gente não consegue definir quem que é o proprietário, efetivamente, para notificá-lo. Nesses casos, a gente conta com o apoio do Ministério Público para abrir os inquéritos, né, e notificar essas pessoas, né, intimá-las a tomar providência, e também com a Procuradoria do Município para poder judicializar as ações.
Nós temos um ouvinte que sempre envia mensagem, é o Júnior Bataglini, dizendo sobre um terreno na Zona 7, que é um terreno particular, ele tem grade, mas ele está cheio de mato alto e com entulho, carcaça de veículos dentro do imóvel. E a vizinhança se preocupa com a possibilidade de focos. Já fizeram várias denúncias, mas como é um terreno particular, ele dificilmente se resolve essa situação.
Sendo um terreno, a situação deveria ser até mais fácil de resolver, né? A gente tem que avaliar caso a caso, né? Cada um deles tem uma complexidade, tá? Então, pode acontecer, às vezes a demora depende da priorização que nós fazemos. Recentemente, com uma demanda imensa para a prefeitura, né, recentemente nós tentamos priorizar a saúde, junto com a Secretaria de Limpeza Urbana, aquelas regiões que são as mais importantes nesse momento para controle da dengue. Então, naquelas ações de sábado que são realizadas, nos mutirões, nós selecionamos as áreas que têm mais casos de dengue para que a gente possa fazer a notificação dos imóveis irregulares e também a limpeza dos terrenos. Então, é assim que a CELURB pode priorizar, né, já que a demanda é tão grande, a gente tem que pensar na priorização das ações.
Quais as regiões hoje que são prioridade?
Olha, nós passamos por um período onde a região ali do Jardim Diamante, Jardim Itaipu, próximo ali do Império do Sol, eram as regiões mais críticas, tá? Logo depois das nossas ações e com o início da aplicação do Fumacê, a gente percebeu uma redução nos casos, exceto ali na região do Diamante, tá? Mas a região mais nordeste da cidade, ali, a área do Pinheiros, por exemplo, Guaiapó-Requião, é uma área que se intensificou mais a ocorrência dos casos e as nossas ações se intensificaram também, inclusive com a aplicação do fumacê nessas áreas, né? Porque a gente não pode aplicar o fumacê sem um critério, afinal de contas é veneno, né? Então a gente tem que escolher aquelas áreas mais críticas mesmo para fazer o controle.